O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está sempre ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
Olá, meu caro Matias. Olá a todos nossos ouvintes, todo mundo que nos prestigia, nos tolera, nos financia, nos ama, nos divulga, nos odeia. Chegando aqui mais um programa. Antes da gente começar e de você esclarecer sobre essa gravação, né, alguns recadinhos do último programa. Muita gente, mas muita gente mesmo, né, elogiando a participação da Ana Luísa, disseram que, né, foi muito boa, tanto de conteúdo quanto da dinâmica, nosso entrosamento com ela, né. Uma delas foi a Rose, que disse que gostou muito da dinâmica do programa com uma voz feminina sem clubismo. E muita gente pedindo, né, mais participações dela no mesmo formato, porém, lembrando que a professora Ana Luísa, ela reside em Fortaleza, ela estava aqui em São Paulo gravando conosco, e inclusive ela tem, né, uma agenda bastante concorrida, já que, né, ela é uma professora universitária, dirige um periódico científico também, tudo mais, então, mas mandem tweets para ela, né, @onululu, dizendo para ela aceitar ter uma coluna fixa aqui com a gente. O André disse que na cabeça dele ele realmente ficou imaginando eu e você comendo uma carne enquanto a Ana Luísa falava. Eu não comi nada, só se você comeu minha parte.
Ah, tá. Bobiou.
O Gabriel disse que o caso do Cesare Battisti lembrou para ele o caso do Sacco e Vanzetti, né, os revolucionários anarquistas italianos. Que foram condenados por um homicídio nos Estados Unidos, foram condenados à pena de morte, e a morte deles completou 90 anos em 23 de agosto desse ano. Algumas pessoas também lembraram que a Espanha faz fronteira com o Marrocos, ali em Ceuta, né, por conta de eu ter dito que a Espanha faz fronteira com apenas dois países, né, e aí lembraram, né, aí no estúdio mesmo a gente comentou de Andorra, de Gibraltar, e aí lembraram também de Ceuta, né, então, né, peço perdão aí, a Espanha é, né, um país extremamente, né, central, muitas fronteiras, e é isso, agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que manda seu recado, nem sempre dá tempo de responder e tal, mas podem mandar seus e-mails, seus recados, e é isso.
É, e a gente está gravando o programa na quinta-feira, ao invés de sexta, que é o dia tradicional da gravação, por uma questão de logística aqui no espaço onde fica o estúdio Sócrates Brasileiro, e por esse mesmo motivo que o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Libéria só subiu também na quinta-feira, então a gente pede desculpa aí e compreensão para os nossos ouvintes por conta dessas duas mudanças de última hora. Mas sem mais delongas, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da última sexta-feira, 13, logo após a gravação do último podcast. Reino Unido, França, Alemanha e Rússia reafirmam compromisso com o acordo nuclear com o Irã.
Isso, por exemplo, a gente chegou a comentar, acho que no programa, a posição do Macron, né, que colocou que mantinha seu apoio, mas na própria sexta-feira, a primeira-ministra britânica Theresa May e a chanceler alemã Angela Merkel, além do Macron, presidente francês, colocaram que nossos governos estão comprometidos em garantir que o Plano Integral de Ação Conjunta, né, o acordo lá do, né, o acordo nuclear do Irã, será mantido. E também a Rússia também afirmou que continua comprometida com a preservação do acordo e pediu a todos que façam o mesmo. E ainda no Oriente Médio, a gente passa rapidinho pelo Iraque, onde nós tivemos uma ofensiva do exército iraquiano que retomou a região de Kirkuk, que é que é um território rico em petróleo, inclusive, uma região que estava sob controle das tropas curdas desde 2014, não faz parte, digamos assim, do governo, do Kurdistão autônomo que já existia no Iraque, porém, a região de Kirkuk é uma região em que os curdos reivindicam como sua, mas não faz parte da região autônoma do Kurdistão. Então houve uma ofensiva do exército iraquiano para expulsar as tropas curdas dessa região e retomá-las. E como, né, notou nosso querido Tanguy, o exército iraquiano, que é em parte apoiado e financiado pelos Estados Unidos, atacou as tropas curdas iraquianas, que são em parte financiadas e apoiadas pelos Estados Unidos.
E falando nos curdos também, né, a minha amiga Annelise Paiva, que faz parte do Comitê de Solidariedade em Apoio à Causa Curda, também destacou, né, que a Raqqa, que foi a capital, né, do auto-intitulado Estado Islâmico por muito tempo, foi libertada também pelas forças curdas na quarta-feira, dia 18.
Isso, Raqqa, que é na Síria, e que também teve apoio ali da frente das forças democráticas da Síria, que são são forças apoiadas pelos Estados Unidos, mas que, né, seriam forças de oposição ao Assad, mas não necessariamente, né, forças muito democráticas, seriam ali talvez até, né, jihadistas moderados, enfim. E ainda no Kurdistão iraquiano também, o governo, uma corte iraquiana, ordenou a prisão do vice-presidente do Kurdistão, o Khosrat Rasul, por ter dito que as tropas iraquianas em Kirkuk são forças de ocupação. Então, não pegou muito bem, né, esse tipo de declaração. Então, uma corte ordenou a sua prisão. Vamos ver ainda como é que vai desenvolver essa questão no Kurdistão. Lembrando que dos países da região, o único que manifestou declarado apoio a um Kurdistão independente foi Israel. E veremos, né, os outros países que têm minorias curdas não se pronunciaram no sentido do Kurdistão iraquiano, sempre falando da integridade territorial do Iraque. Então vamos ver aí quais serão os próximos desdobramentos.
Notícia da última segunda-feira, dia 16 de outubro, já que no domingo o conservador Sebastian Kurz venceu as eleições na Áustria.
Isso, ele que é do Partido Conservador, o OVP, ficou em primeiro lugar com 31,6% dos votos. Em segundo lugar ficou o Partido Social Democrata, o SPO, que é encabeçado pelo atual chefe de governo e que é o partido talvez mais hegemônico, né, na história recente austríaca, né? Acho que o Partido Social Democrata estava no poder na Áustria já tem uns 2 anos, acho. E em terceiro lugar ficou o Partido da Liberdade da Áustria, que esse já é um partido, os conservadores ficaram com 31%, os sociais-democratas com 26,9%, e o FPO, o Partido da Liberdade da Áustria, com 26%, que já é um partido da direita populista, eurocética, falando de cuja pauta da campanha girou muito em torno de migração, em torno de segurança de fronteiras, enfim, toda essa pauta que tem crescido nas últimas eleições europeias. Então é muito possível que o próximo governo austríaco seja formado por uma coalizão entre o Partido Conservador e o Partido da Liberdade da Áustria, que somariam aí cerca de, né, 55% dos votos, mais ou menos, contando outros partidos menores também à direita. E o Kurz vai ser, ele é atual ministro de Relações Exteriores da Áustria, ele vai ser o chefe de governo mais jovem já eleito na União Europeia aos 31 anos de idade.
Tem nossa idade. Notícia da última terça-feira. Número de mortos em incêndios florestais em Portugal sobe para 37.
Infelizmente, né, acredito que vários nossos ouvintes devem ter visto algumas das imagens bastante chocantes, bastante complicadas, né, em Portugal, dos focos de incêndio. Três permanecem ativos, três focos de incêndio permanecem ativos na região central de Portugal. Além dos mortos, nós temos diversas pessoas desabrigadas, diversas pessoas que perderam tudo. Tivemos um decreto de três lutos de dia oficial. Tivemos muitos feridos ali na região de Coimbra, que foi até visitada pelo primeiro-ministro. E, inclusive, teremos consequências políticas para isso. Pois o governo português, né, que é quase aí 2 anos, né, do primeiro-ministro António Costa, do Partido Socialista. E lembrando que alguns programas atrás já tínhamos mencionado, né, que não é a primeira vez que temos esses mega incêndios em Portugal neste ano. Porém, na terça-feira, dia 17, a líder do partido, o CDS, manifestou que vai apresentar ao parlamento uma moção de censura ao governo. O partido PSD de centro-direita, que é outro dos partidos tradicionais de Portugal, disse que vai manifestar apoio a essa medida. E caso 116 dos 230 deputados aprovem, isso pode levar então a uma demissão do governo, né, digamos assim, no parlamentarismo, né, a remoção do governo por conta dos incêndios, né, e aí que poderia ter omissão do governo, teriam falhas de prevenção de grandes incêndios florestais. A ministra de Administração Interna, a Constança Urbano de Souza, ela está sendo pressionada, inclusive, a renunciar. Então, só esse ano, por conta de grandes incêndios em Portugal, já estamos falando de mais de 100 mortos. Então, acabou gerando aí também consequências políticas parlamentares em Portugal.
Ainda na última terça-feira, jornalista que expôs corrupção em Malta é morta por bomba.
A Daphne Caruana Galizia, ela foi uma das responsáveis pela investigação dos Panama Papers, né, quando tivemos aqui, inclusive, aquele programa com a participação do professor Daniel Souza, que foi talvez o nosso programa dos melhores recebidos em termos de audiência e de retorno das pessoas. Ela morreu num atentado à bomba. Ela estava saindo da sua casa, na região de Mosta, a menos de 15 quilômetros da capital, quando uma bomba no seu carro explodiu o veículo. Sabe, manja quando você vê no filme, né, o carro que explode quando a pessoa dá partida, alguma coisa assim. A polícia local, né, a justiça do país, já pediu apoio ao FBI, a Polícia Federal Americana, para investigar o assassinato, investigar esse tipo de atentado. E ela era uma figura muito visada, porque ela revelou a participação de diversas figuras políticas maltesas importantes nos Panama Papers, incluindo a esposa do primeiro-ministro, o ministro de energia do país e o chefe de gabinete do primeiro-ministro. Então, assim, não faltava gente poderosa dentro de Malta que não quisesse a morte dela. E o fundador do Wikileaks, o Assange, que está na Embaixada do Equador em Londres, disse que informações que levem à condenação dos assassinos de Galizia terão uma recompensa de 20 mil euros do próprio Wikileaks.
Bem, passamos agora para a coluna aberta, na qual o nosso ouvinte Gustavo Rebelo, direto dos Estados Unidos, falará sobre o fim do plano de energia limpa.
Coluna aberta.
Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Verbal. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, quiçá a mais importante decisão sobre o clima tomada pela administração Trump. mais até do que honrar o Acordo de Paris ou negar o aquecimento global. Estou falando do fim da exceção feita ao padrão Califórnia, incluindo na política alternativa do Clean Power Plan, que foi desfeito na base da caneta pelo chefe da EPA, a Environmental Protection Agency, o Scott Pruitt. Mas para entender tudo, eu primeiro vou contextualizar e já vou avisando que pode ser que eu estrague a narrativa de uns e outros por aí. Muito se engana quem pensa que os Estados Unidos nunca deram a mínima para o meio ambiente, ao menos dentro do seu território. As primeiras leis de proteção ao meio ambiente, por exemplo, datam desde 1899. Mesmo o primeiro Clean Air Act veio em decorrência da produção em massa de veículos durante a Segunda Guerra Mundial, com o estado da Califórnia, por exemplo, registrando mais de 1 milhão de carros em 1940. Foi aí, então, que o presidente republicano Dwight D. Eisenhower passou o primeiro documento que dizia que a poluição fazia mal à saúde pública e destinava verba, pouco mais de 45 milhões de dólares em valores atuais, para estudos em como resolver o assunto. A Califórnia foi o primeiro estado americano a se prontificar em pesquisa sobre a qualidade do ar, até por causa da posição geográfica inconveniente de Los Angeles, por exemplo, que favorece o acúmulo desses gases poluentes. A primeira reforma do Clean Air Act veio em 1963 e foi assinada pelo presidente democrata do Texas, Lyndon B. Johnson. Baseado nos estudos que tinham até então, o novo documento realmente tratava o problema da qualidade do ar como uma questão de saúde pública e destinava mais verba para o desenvolvimento de métodos para o monitoramento e controle da poluição do ar. Esse documento listava como agentes poluentes o acetaldeído, benzeno, clorofórmio, sulfitos, óxidos de nitrogênio que acabam gerando ozônio, hidrocarbonetos e monóxido de carbono. Só um adentro aqui sobre a química com relação ao ozônio. Em baixas altitudes, o ozônio reage com hidrocarbonetos e forma a chamada smog, aquela neblina ou névoa típica de São Francisco e outras localidades e que é altamente tóxica. Bom, e assim, com o passar do tempo, o ato de 63 acabou recebendo algumas emendas, como o primeiro controle de poluição de veículos motorizados em âmbito federal, que até hoje age em coordenação junto com estados e municípios fazendo o monitoramento. Atendendo aos apelos federais, em 1967, o governador da Califórnia ratificou o Milford Carroll Act, criando a CARB, California Air Resources Board, para buscar alternativas e melhorar a qualidade do ar, fazer o controle de emissões de veículos, entre outras coisas. Esse governador era ninguém mais, ninguém menos do que o ídolo da direita chucra, o magnânimo supracitado por toda a facção do Tea Party como o último grande presidente americano. E ainda o ídolo maior de Sarah Palin, John McCain e Donald Trump, sim, ele mesmo, Ronald Reagan. E agora os xingamentos já estão liberados lá nos comentários. De qualquer forma, o importante é lembrar que foi Reagan quem criou a CARB. E a CARB, desde então, entrou com pedidos de exceções e conseguiu impor seu próprio padrão de limites de emissões de poluentes no estado da Califórnia. Medidas essas que eram mais rígidas do que as recomendações feitas pelo governo federal, estabelecendo assim o padrão Califórnia. Bom, mas não era só a Califórnia que estava criando órgãos reguladores e faltava alguém para consolidar os padrões adotados por vários estados e vistoriar as regulamentações do meio ambiente. Foi então que o presidente republicano Richard Nixon, uma pessoa, vamos dizer assim, megalomaníaca e control freak, que não pensou duas vezes e em 1970 bateu o martelo e criou a EPA para fazer essa função, né? Então, aí, com o passar do tempo, a EPA estava atuando, mais emendas são adicionadas ao Clean Air Act, sendo que a última emenda importante saiu em 1990, com o então presidente George H.W. Bush, também conhecido como Bush Sr., ou ainda Bush Original, segundo Donald Trump. Nessa última reforma do Clean Air Act, o Bush Sr. impôs os padrões acordados no Protocolo de Montreal para a preservação da camada de ozônio. Dali para frente aconteceu outras coisas, eu não vou entrar muito em detalhes, por exemplo, sobre a questão do protocolo de Kyoto, que o Bill Clinton chegou a assinar, mas nunca foi implementado, e depois acabou sendo cancelado pelo George W. Bush, etc. Vou dar um pulo aqui na história, vou passar para 2017. Aliás, 2007. Por quê? Porque foi em 2007 que o então governador, o republicano da Califórnia Arnold Schwarzenegger, assinou, após recomendação da CARB, o Low Carbon Fuel Standards, LCFS, o primeiro padrão combustível do tipo no mundo. Essa nova medida obrigava que as refinarias desenvolvessem um novo tipo de combustível que reduzisse a emissão de CO2, seja na fonte ou no produto final, aumentando, por exemplo, a importação de etanol de cana-de-açúcar do Brasil pela Califórnia, entre outras coisas, né? Em meio à crise econômica de 2008, a CARB se reuniu com o então presidente Barack Obama. Mostrando as projeções do LCFS para o presidente, eles explicaram o plano de transição de suas usinas de energia à base de carvão para o gás natural, hoje responsável por 37% de toda a energia gerada pelo Estado, enquanto que o uso do carvão caiu pela metade, e aproveitou da crise econômica para proteger as indústrias importantes, particularmente no eixo Los Angeles-Bakersfield-Long Island. No caso, por exemplo, a indústria aeroespacial, que você tem ali a Boeing e a Lockheed, que fazem peças para os seus aviões, ou então ainda a SpaceX. E no eixo, São José, São Francisco, Oakland, no caso da indústria de semicondutores. Mas qual era o grande plano da CARB? Eles queriam fazer com que essas indústrias ganhassem um tempo e reduzissem a emissão de hidrocarbonetos. Assim, a CARB convenceu Obama de que era mais negócio atacar a emissão de poluentes dos carros do que das indústrias. Enquanto que o próprio governo da Califórnia já estava substituindo a queima de carvão por gás natural. Para isso acontecer, Obama concedeu uma nova exceção ao estado da Califórnia, enquanto que o próprio Obama interferiu no livre mercado, colocando entre as condições do bailout das montadoras em 2009 o aumento obrigatório da autonomia dos veículos, estabelecendo uma meta de 15 km por litro até 2016 e para 23 km por litro até 2025. Com isso, a Califórnia estava isenta do Clean Power Plan. E que fique claro, não é uma emenda do Clean Air Act. É um plano separado a fim de reduzir a queima de carvão e outros combustíveis fósseis para a geração de energia e dos padrões da EPA, que, como eu falei, monitoram a emissão de ozônio, monóxido de carbono, etc., de veículos e fábricas desde a década de 60. Com isso, Obama estendeu aos estados a possibilidade de seguir novamente o padrão da Califórnia ou as normas da EPA. Bom, é aí que a gente chega no Sr. Scott Pruitt. O Scott foi advogado e lobista de grandes indústrias do petróleo, chegando inclusive a processar a própria EPA em algumas ocasiões. Por conta do lobby das montadoras desde a posse de Trump, em setembro de 2017, o Scott mandou uma cartinha nada amigável para a CARB, dizendo que a EPA não reconhecia a medida de exceção concedida por governos anteriores à Califórnia, e que a Califórnia estava atrasando o envio de dados de emissões de ozônio desde julho de 2016, principalmente de suas fábricas, conforme acordado no próprio Clear Air Act. Além disso, Scott ameaçou cortar verba e, em última instância, até tirar o poder de autonomia do Estado, passando a regulamentação para o âmbito federal, caso os dados não sejam enviados até dezembro desse ano. Para piorar, o padrão Califórnia nessa altura já tinha sido adotado por outros 15 estados, como a Pensilvânia, Maryland, Massachusetts, Connecticut, Nova York. E, ao mesmo tempo, Scott Pruitt, na base da canetada, eliminou o Clean Power Plan, alegando que o plano não é parte do Clear Air Act, portanto, uma medida ilegal. Aí, todos os estados que já tinham adotado o padrão Califórnia entraram com uma ação conjunta contra a EPA. Mas, infelizmente, isso não deve resultar em nada, já que o governo Trump tem a Suprema Corte nas mãos. Checkmate! Com isso, quem deve se beneficiar no caso são as montadoras, que devem conseguir eliminar ou pelo menos prorrogar o prazo para atingir veículos com autonomia de 23 km por litro. podendo assim enxugar gastos com pesquisa e desenvolvimento, reduzir o preço dos carros, etc. O mesmo vale para as refinarias de petróleo. E além, claro, das mineradoras, graças à volta das termoelétricas à base de carvão. Não bastasse isso, os estados que adotaram o padrão da Califórnia correm um certo risco de verem suas indústrias se mudarem para outros estados com baixa emissão de ozônio, como Arkansas, as duas Dakotas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nevada, Wisconsin, Wyoming e outros. E só um parênteses que, além de tudo, sempre, né, pode ser usado como uma arma política, né? Então você tem, por exemplo, o estado do Nevada e alguns desses estados do meio oeste que eu citei como estados chaves por conta do sistema de colégio eleitoral. E fatalmente vai acontecer de alguma fábrica fechar em algum lugar e abrir em outro. Por exemplo, o estado do Maryland e do Connecticut já se pronunciaram dizendo que é impossível baixarem os níveis atuais de ozônio. Bom, enfim, é isso. O governo Trump está usando a EPA para fazer campanha. O impacto econômico da decisão do senhor Scott Pruitt deve sacudir o mapa dos Estados Unidos. E num ano de recorde com muitos furacões, saber que teremos um aumento de emissões não é nada muito reconfortante. Eu quero fazer uma recomendação, mas ela não tem muito a ver com o assunto que eu falei hoje, mas ela tem mais a ver com o assunto citado no programa anterior. Eu quero recomendar o livro Petty, uma biografia, ou Petty, a biography, que fala justamente do cantor Tom Petty, que é natural daqui de Gainesville, na Flórida. E para quem gosta de histórias de gente que saiu do nada e se tornou um vencedor, é uma leitura muito agradável e recomendo muito. Resumidamente é isso, um abraço e até a próxima.
Agora passemos para as efemérides semanais.
Antes da gente passar para as efemérides, né, aqui uma intimação também ao Gustavo, pois ele, né, ele que reside na Flórida, ele acompanhou bem a polêmica e o evento que teve hoje na Flórida com a presença do Richard Spencer, né, que é o porta-voz da alt-right, que é um neonazista, né, vamos colocar os termos claros, né, no caso dele não tem eufemismo possível, e teve gente presa, não chegou até a confusão que era prenunciada, tanto que o governador mobilizou guarda nacional e tudo mais, mas teve diversas, né, teve alguns episódios. Eu perguntei para ele se ele queria falar disso nesse programa, ele falou que não, melhor esperar um pouco e tal, né, senão ele podia, né, ele tava meio pistola lá com a situação. Então está aqui uma convocação, Gustavo, falar disso também na próxima participação.
A semana na história.
15 de outubro de 1582, há 435 anos, o Papa Gregório XIII instituiu o calendário gregoriano.
É, o calendário que tem o nome dele é o calendário que a gente segue. Então,
ele só chamava de calendário.
E, né, substituiu o calendário juliano. E, caso você não saiba, né, caso o nosso ouvinte não soubesse, o calendário também faz aniversário, então tá aí, né? Lembrando que o calendário juliano ainda é utilizado pelas igrejas ortodoxas, por isso você pode ter dois natais em um ano só. Você passa o Natal do 25 de dezembro em algum lugar, algum lugar, digo, ocidental, digamos assim, e aí você viaja para algum lugar que seja ortodoxo, em que o Natal é no começo de janeiro, por conta dessa diferença de calendários, e aí você tem um segundo Natal.
Mas qual ortodoxo? Todos eles seguem o calendário juliano?
As igrejas, sim. Mesmo que os países não... Por exemplo, os países já não seguem mais o calendário juliano, né? Rússia, Grécia...
Letônia...
Mas as igrejas, para as festividades, usam, né? Aquela coisa de calcular a data da Páscoa, calcular o carnaval e tudo mais. Eles usam o calendário juliano ainda. Porque o calendário gregoriano foi uma mudança depois do cisma, né? Então é só para os católicos.
15 de outubro de 1917, completa-se um século da morte da bailarina Mata Hari, que foi executada por espionagem.
Ela que foi morta na França, ela que, né, se tornou ali um símbolo, né, daquele conceito que é muito usado hoje na cultura pop, né, da espiã sedutora e tal, mas ela talvez, possivelmente, era inocente das acusações de espionagem, ela calhava de ter, né, alguns crushes, né, em vários lados do conflito, mas, e ela teria inventado que era espiã e tal, para conseguir, enfim, algumas regalias, tal, mas ela não era espiã de verdade, teria sido executada como uma forma ali da França, né, uma jogar para a torcida, e esse ano, agora, 100 anos depois, o processo dela vai ser aberto, né? Vai deixar de ser confidencial, e aí saberemos quais foram as provas usadas para condená-la à morte. Então está aí 100 anos da morte de Mata Hari, talvez a primeira espiã pop, digamos assim.
18 de outubro de 1922, há 95 anos, era fundada a BBC. E eu aproveito e mando um abraço aqui para colegas da Central 3 que trabalham na sucursal brasileira. O Caio Quero, que é um dos apresentadores do Travessia, e a Renata Mendonça, que toca as vibradoras.
E a BBC, que a Broadcasting Company, ela que é a rádio mais antiga em atividade do mundo e foi a primeira empresa de transmissão de interesse público, digamos assim, a ser fundada. A BBC, que por mais que, né, sempre você pode sempre ter crítica a qualquer veículo de comunicação, mas no caso da BBC os elogios acho que superam em grande volume as críticas. A BBC faz, por exemplo, alguns documentários interessantíssimos, alguns docudramas. As notícias na BBC costumam ter a profundidade e o didatismo que a gente muitas vezes critica essa falta de na imprensa brasileira. Então tá aí 95 anos da BBC, bem vividos.
Passemos agora para o Match. Situação ganha em 17 dos 23 estados nas eleições regionais venezuelanas.
Isso, tivemos as eleições regionais neste final de semana. A gente vai passar pelos resultados e a gente vai passar pelos resultados da eleição, pelas consequências imediatas e pela repercussão internacional das eleições e depois ainda duas notícias latino-americanas. Né? Como vocês vão ver pelas repercussões internacionais, quem apoia o governo Maduro e apoia a ideia de que essas eleições foram democráticas vai continuar fazendo. Quem acredita que o governo Maduro é um governo crescentemente autoritário e que essas eleições não foram completamente transparentes ou legítimas vai continuar fazendo. Então, vamos...
As narrativas estão postas, né? Não houve mudança nesse aspecto.
E ambas vão ter combustíveis. Não teve nada que faça com que algum dos dois seja obrigado, digamos assim, a ceder, né, a realidade, né, que não, né, faça, enfim, tenha forçado uma situação, digamos assim. Os resultados... nós tivemos cerca de 61% da presença do eleitorado. O número de votos no geral, tá, contando assim, o país inteiro, foi de 52,7% para a situação do Maduro, com 5.817.000 votos, e 45%. Para a Mesa de Unidade Democrática, a oposição, com 4.984.000 e uns quebrados. os estados em que a oposição venceu. Fica mais fácil, né, a gente falar porque são menos. Né? Em todos os outros estados, então, né, dos 23 estados, a situação venceu, como a própria manchete diz, 17. Então, os seis estados em que a oposição venceu foram em Anzoátegui, Mérida, Nova Esparta, Táchira e Zulia, que são basicamente a oeste do país.
E próximo da fronteira colombiana.
Isso, próximo da fronteira com a Colômbia e um ali no meio da Venezuela. Né? Eu estou usando aqui um termo geográfico acadêmico, que é meio. No meio.
É, também conhecido como centro.
Não, no meio. Mas, então, temos... E o último estado que foi mensurado foi o estado de Bolívar, que aí o Justo Nogueira venceu e consolidou a vitória do Maduro. Como um outro destaque aqui também, no estado de Miranda, quem venceu foi o Héctor Rodrigues, e eu dou esse destaque porque, né, talvez o maior rosto da oposição, especialmente pelas suas viagens internacionais para buscar apoio para a oposição, foi o Henrique Capriles, né, que foi governador de Miranda, mas em Miranda o governo venceu também.
E candidato derrotado pelo Maduro nas últimas eleições presidenciais.
O Capriles.
Isso.
Sim. Agora, assim, esse daqui é o panorama geral, digamos assim. Agora, dos eleitos, nós tivemos... né, aí, claro, logo após a eleição, o Maduro, né, declarou que foi uma vitória do seu partido, foi uma vitória da democracia, e provou que a oposição não tem a força que acredita que tinha, provou que a oposição não tem a força eleitoral, só a força dos protestos nas ruas, da violência. E a oposição disse que as eleições foram fraudulentas, que não foram legítimas e que não reconhece o resultado. Tanto que dos governadores eleitos, os cinco de oposição não juraram, não fizeram juramento de posse. Por quê? Esse juramento de posse seria perante a Assembleia Constituinte, que talvez ali o maior ponto de cisão, né, entre governo e oposição na Venezuela, afirmando que a Constituinte é, a Assembleia Constituinte, é ilegítima, e lembrando que ela é controlada, né, basicamente por todo o aparato do Maduro, já que a oposição boicotou as eleições para a Constituinte. Então, a Mesa de Unidade Democrática, em um comunicado, disseram que os governadores eleitos só se submeterão ao mandato estabelecido na Constituição e nas leis da República, logo só prestarão juramento a Deus e às câmaras legislativas respectivas e não à fraudulenta Constituinte. Ou seja, cada governador eleito faria o seu juramento perante as câmaras legislativas locais, que é como acontece, acho que na maioria dos países que tem uma estrutura semelhante, né? No Brasil é assim também, né? O Alckmin, eleito aqui em São Paulo, não vai prestar algum juramento na Câmara, na Câmara dos Deputados, por exemplo, no Congresso Nacional, ele jura perante a Alesp. Só achei curioso que eles vão prestar um juramento a Deus, então, né, ateus não podem ser eleitos na Venezuela, fico aviso.
E a gente já falou isso em relação à Argentina, por exemplo, né, que a religião oficial do presidente na Argentina é católico.
Isso, né? Na Argentina, a Argentina não é um estado laico.
Definitivamente.
Né? Vamos colocar, né, a Argentina não é um estado laico. E, então, os cinco governadores da oposição não foram fazer o juramento, e vão fazer esse juramento perante as suas assembleias regionais, veremos como vai ser. Agora, o próximo passo é, né, a reação do Maduro. Né? Primeiro, o Maduro disse que ele planeja, né, ele comemorou a vitória e tudo mais, e aí numa declaração feita em cadeia nacional de rádio na terça-feira, ele declarou que pretende, que gostaria de realizar as eleições para prefeitos ainda em 2017. Ele inclusive falou assim, abro aspas para o Maduro, temos uma surpresinha no Conselho Nacional Eleitoral que será revelada em seu momento. Júlio Borges, né, que é o presidente da Assembleia Nacional, o parlamento da oposição, digamos. Se vocês quiserem deixar o sistema eleitoral, deixem-no. Vai haver eleição com ou sem vocês. Se vocês ficarem, nas próximas eleições para prefeito, vamos ganhar em 90% das prefeituras do país. E ele disse que o atual mandato dos prefeitos termina em dezembro, e aí poderia ter ou não essa eleição para os prefeitos ainda em 2017. Lembrando que a escolha dos prefeitos, assim como a eleição dos governos estaduais, ela deveria ter ocorrido no primeiro semestre de 2016, porém elas foram no começo do ano, porém elas foram adiadas pela questão da constituinte. A de governadores era esse ano, a de prefeitos era ano passado. Elas foram adiadas devido à constituinte, à crise política, à crise econômica. Então, tem uma eleição para prefeitos na Venezuela pendente, digamos assim, que precisa ocorrer ainda dos mandatos atuais. Então, o Maduro sinalizou que poderia ocorrer ainda em 2017. E também, na mesma transmissão, né, na mesma mensagem, ele disse que o nosso povo deu uma mensagem brutal ao governo imperialista de Donald Trump, os seus aliados regionais e a direita local, colocando que o resultado da eleição foi produto da consciência que tem o povo da Venezuela e que, sem a violência, novamente, a direita não consegue se mobilizar. O seu governo enfrenta uma desestabilização, agressão internacional e golpe de Estado administrado pelos Estados Unidos, que planejam trazer uma coalizão de países e intervir militarmente na Venezuela. E ele também fez uma crítica ao Facebook e ao Instagram, dizendo que eles vetam as suas mensagens durante a campanha. E ele quer libertar o país da tirania dos donos das redes sociais do mundo. Né? Lembrando que assim, o Zuckerberg, né, já é pré-candidato à eleição presidencial nos Estados Unidos. E se o Zuckerberg virar presidente dos Estados Unidos, a gente entra de vez em 1984. Né?
A era da meme politique.
Não, e ele vai, né? O presidente vai saber tudo, né, tudo que todo mundo pensa, posta e tudo mais. Agora, vamos então para a repercussão internacional, começando pela repercussão internacional a favor, né? Os líderes latino-americanos que foram, que celebraram a vitória do Maduro, que parabenizaram o partido ou o presidente, enfim, foram, falando de presidentes, né? O Evo Morales, da Bolívia, Raul Castro, de Cuba, o Daniel Ortega, na Nicarágua, o ex-presidente de Honduras, o Manuel Zelaya, aquele, né, daquela, né, de quando o Brasil o abrigou na embaixada brasileira em Tegucigalpa, também parabenizou o governo. O órgão internacional que fiscalizou a eleição disse também que o processo foi transparente e legítimo, que é o Conselho de Especialistas Eleitorais da América Latina. E também os observadores internacionais que faziam parte a convite do Conselho Nacional Eleitoral, incluindo aí dois brasileiros, né? Um deles, o juiz André Luiz de Moraes Pinto, que é magistrado da 2ª Vara Cível de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele participou da fiscalização das eleições e ele disse que o sistema venezuelano é exemplarmente blindado à fraude. Ele concedeu uma entrevista ao Diego Zerbato, da Folha de São Paulo, para quem se interessar pela leitura da entrevista na íntegra. A entrevista é curtinha, foram só quatro perguntas, porém, nós tivemos esse órgão. Esse órgão foi criado pela própria Venezuela. É bom talvez fazer essa lembrança, mas a gente vai falar disso. Tivemos essas presidências regionais e os observadores internacionais do Conselho Nacional Eleitoral, incluindo dois juízes brasileiros, atestando pela legitimidade e pela lisura das eleições. Agora, as críticas internacionais, né? Os Estados Unidos disseram que as eleições não foram nem livres nem justas por meio do seu Departamento de Estado. Em resposta, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, o Jorge Arreaza, acusou Estados Unidos e União Europeia de prepararem manobras para questionar a vontade do povo e atacar a nossa democracia, já que a chefe da diplomacia da União Europeia também pediu esclarecimentos ao governo venezuelano sobre as eleições, sobre como foram as eleições. O Panamá disse que só vai tomar uma posição sobre a eleição após uma conversa entre governo e oposição. A Costa Rica disse que não reconhece os resultados fraudulentos e irregulares da eleição. O Canadá também disse que não houve uma eleição transparente. E aí, novamente, o chanceler da Venezuela rebateu essas críticas. No caso da Costa Rica, abro aspas para ele. Com seu insolente comunicado, a chancelaria da Costa Rica demonstra arrogância e ignorância absoluta sobre a realidade política venezuelana. A Costa Rica denota submissão vergonhosa ao prestar-se como instrumento do governo estadunidense para atacar a democracia venezuelana. O Brasil e os outros 11 países que fazem parte do Grupo de Lima, né, que é o grupo basicamente de países sul-americanos, né, e mais o México, que buscam um diálogo, digamos assim, e que não reconhecem o governo Maduro como democrático, não reconheceram as eleições da Constituinte, por exemplo, né, e o Aloysio Nunes foi um dos articuladores do Grupo de Lima, colocou que os governos consideram urgente realizar uma auditoria independente de todo o processo eleitoral, acompanhada por observadores internacionais especializados e reconhecidos, a fim de esclarecer a controvérsia gerada sobre os resultados da referida eleição e conhecer o verdadeiro pronunciamento do povo venezuelano. Ou seja, não disse que foi fraudulento, mas disse que precisa de fiscalização. Então fica aí no meio termo. E o Grupo de Lima também comenta que só uma organização internacional fez observação da eleição, e é que é o Conselho de Especialistas Eleitorais da América Latina, que é formada, que foi fundada pela Venezuela. E a maioria dos integrantes são de países aliados à Venezuela, como Equador e Bolívia. Equador não faz parte, desculpem, mas países que têm boas relações com a Venezuela. Então, que teria faltado observação internacional, lembrando que as eleições venezuelanas até o ano passado, elas tinham presença da OEA e do Centro Carter para a Democracia, do ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. E ambos foram basicamente expulsos ou se retiraram das eleições na Venezuela por conta de tensões entre governo e esses grupos. E aí nós tivemos duas controvérsias, né, dessa questão de transparência. A primeira é que vários locais de votação teriam sido mudados apenas dias antes da eleição, segundo o governo, por razões de segurança, segundo a oposição, para causar confusão e impedir a participação. E a segunda crítica é que o Conselho Nacional Eleitoral não retirou os candidatos da mesa de unidade democrática, da oposição, que perderam as primárias das cédulas. Então, a oposição diz que um eleitor que fosse votar na oposição poderia ter ficado confuso e ser induzido a votar em um candidato que era inelegível. Então teria tido essas duas questões aí de transparências e teve alguns episódios de violência com coquetel Molotov, ataques de motocicletas de pessoas da oposição, polícia teria detido jornalistas, enfim, toda aquela retórica de sempre que, como eu disse, não vai mudar muita coisa. Todo mundo manteve as suas posições, ninguém mudou, acho que nada. Então esses são os resultados das eleições, as 5 vitórias opositoras, o número de, né, o comparecimento eleitoral aí de 61%. Então é basicamente isso, né, é o hard fact que a gente está dando aqui.
Sim, passamos para a Argentina, né, onde também teremos eleições, mas no caso parlamentares, no próximo final de semana. Só que um fato balançou, né, as eleições nessa reta final, nas campanhas, já que o corpo que pode ser do militante Santiago Maldonado foi encontrado no rio Chubut, na província ao sul, a poucos metros de onde ele teria desaparecido.
É, isso, o Santiago Maldonado, que está desaparecido há 80 dias, né, muito provavelmente, né, não está vivo, e foi achado esse corpo. Ainda não foi confirmado se era ou não do Santiago Maldonado, e aí as atividades de campanha das eleições legislativas foram temporariamente suspensos por conta de ter encontrado o corpo e esperando, enfim, a notícia, a confirmação ou não se é o corpo do Santiago Maldonado, e questões, né, de respeito e sensibilidade ao caso. Nesse sentido, eu estou usando os termos, né, que foram usados no comunicado da coalizão Cambiemos, que é do Mauricio Macri. Porém, a Cristina Kirchner também suspendeu um comício, e basicamente todos os outros candidatos suspenderam suas atividades programadas para esses dias por conta da questão do Santiago Maldonado.
Lembrando que a Cristina tinha feito um mega comício, né, no estádio do Racing Club, em Avejaneda, ao sul de Buenos Aires, já que ela concorre a uma vaga no Senado pela província de Buenos Aires, e tem um simbolismo duplo, né, a escolha desse estádio, porque ele leva o nome de Juan Domingo Perón, e o Néstor Kirchner era um torcedor declarado do Racing Club. E houve também, na visão da oposição, uma sabotagem do governo em relação a esse comício, já que há poucas horas da realização dessa atividade, todos os trens, todos os ramais, na verdade, da linha Roca, né, que sai ali de Constituição no sul da capital e vão até o sul da província de Buenos Aires, passando por cidades como La Plata, Quilmes, Temperley, enfim, a região sul, mas principalmente a Avejaneda, que está logo embaixo da capital, foram suspendidos. Então, muitos militantes kirchneristas não conseguiram chegar ao estádio, mas que ele teve repleto da mesma forma. E uma outra candidata, né, a Elisa Carrió, que concorre a uma vaga de deputada pela cidade de Buenos Aires, pediu desculpas à família do Santiago Maldonado, porque ela disse que o corpo, que pode ser do militante, estava conservado como Walt Disney por conta da Água Fria. Então, ela pediu desculpas depois à família do Santiago Maldonado, porque pegou muito mal essa declaração dela há dias da eleição.
Até porque, né, declaração super sensível, né?
Nossa, sensibilidade passou longe.
Mas você mencionou o mega comício da Cristina Kirchner no estádio do Racing. A Cristina Kirchner, né, digamos assim, se considera, né, ela é uma pessoa de esquerda, seu eleitorado é de esquerda, mas a gente descobriu nesse comício que ela tem coisas em comum com a Marine Le Pen, que é dançar mal pra caramba.
E com o Mauricio Macri também.
Eu nunca vi o Mauricio Macri dançando.
Ele dançou cúmbia quando ele foi eleito.
Ah, então, bem, então...
E a Priscila também dançou cúmbia, mas o Maurício dançou o ritmo da Gilda e a Cristina do ritmo do Antônio Rios.
Então tá aí os três com uma coisa em comum.
Todos dançam mal.
É, cara, assim, eu nunca vou ser eleito pra nada, muito provavelmente, mas se um dia eu for, eu não, assim, a última coisa que eu vou fazer pra comemorar acho que vai ser dançar em público.
É,
você não, você dança bem, você sempre chamou muita atenção dançando, especialmente porque é, né, um cara de 1,90 dançando, mas você sempre despertou olhares, né, nas baladas do Bife.
Não queiram ver isso.
E ainda na América Latina a gente ainda tem mais uma notícia, né, meu caro Matias?
Isso, aqui do nosso Brasil. Já que o decreto sobre o trabalho escravo pode levar a retrocessos lamentáveis, segundo a Organização Internacional do Trabalho.
Ela que é uma das agências da ONU, né? E nessa quinta-feira, hoje, dia 19, em nota oficial, porque assim, no começo da semana, o representante da OIT no Brasil fez algumas declarações em relação a esse tema. E claro, ele tem, né, ele tem o seu cargo e suas palavras têm um impacto. Porém, hoje, em nota oficial, ou seja, a palavra da organização, não é a palavra de uma pessoa, por mais que tenha uma posição de destaque, colocando que isso interrompe a trajetória de sucesso do Brasil no combate ao trabalho escravo, pode promover retrocessos lamentáveis. E, abro aspas, seria lamentável ver o país recuar com relação aos instrumentos já estabelecidos, sem substituí-los ou complementá-los por outros que têm o objetivo de trazer ainda mais proteção a trabalhadores e trabalhadoras. Essa mudança pode causar o aumento da desproteção e vulnerabilidade de uma parcela da população brasileira já muito fragilizada. E a outra notícia que saiu hoje também sobre esse tema, quem quiser ler a íntegra na... A nota na íntegra, né? Tem no site da OIT, saiu em alguns sites de jornalismo também, por exemplo, saiu no site do G1, por exemplo, a nota na íntegra.
E eu recomendo que um certo revisionista da escravidão, que escreveu um artigo sobre isso, justamente usando a OIT como um argumento, né, usando dados incorretos em relação a essa agência, que leia essa nota. Vai ser muito elucidativo.
Eu não sei de quem Narlock você está falando. Agora, né, tem uma nota no G1, tem uma matéria no G1 assinada pela Thaís Laporta, por exemplo, que traz a nota na íntegra para quem quiser. E outra coisa que saiu hoje é que as negociações entre Mercosul e União Europeia já foram afetadas por essa mudança legislativa interna ao Brasil em relação à fiscalização do combate escravo, e me poupem de pró ou contra Temer, de esquerda, direita, de petista ou não, porque assim, se tem uma coisa que deveria ser unânime é quando a gente fala de fiscalização de trabalho em condição de escravidão, tá? Até porque um dos pilares, né, do liberalismo clássico é o fim da escravidão, né? Você pegar Alexis de Tocqueville, ler ele e achar que tem algum cabimento essas mudanças legislativas no Brasil, então, sei lá, você está lendo, não sei, você está lendo em Klingon, mas todo respeito aos nossos ouvintes falando de Klingon. Mas a União Europeia já falou que está preocupada com essa questão. Não só por apenas uma questão humanitária, democrática, mas também por uma questão de uma competição desleal, digamos assim. Né? Então, você não, é muito complicado você fazer um acordo de livre comércio entre dois grupos, entre dois países, se eles não jogam com as mesmas regras, né? Digamos assim. Então, vejamos aí as repercussões, mas já começou a pegar muito mal lá fora essa mudança legislativa brasileira em relação à fiscalização do trabalho em condição de escravidão. Para quem quiser ler textos a favor dessa mudança, né, vou me chamar de isentão, mas enfim, tem vários por aí, joga no Google. Eu não vou ficar referendando nenhum, porque eu não referendo nenhum, mas para quem quiser, antes que reclame que a gente foi tendencioso, desculpa, em relação à escravidão a gente é tendencioso mesmo, pra caralho.
E não vamos recomendar Chorume, não.
Então, mas quem quiser ler texto defendendo isso, tem aí nas internets, joga no Google e vocês vão achar.
Mas usem luvas.
E normalmente os nomes são os que vocês já estão pensando.
É.
Entendeu? Então joga no Google e pronto.
Bem, passemos agora para o cheque.
Cheque.
Somália conta pelo menos 315 mortos em ataques em Mogadíscio. E, Felipe, peço licença, né, porque foi com o assunto da semana, né, repercutiu bastante, apesar das pessoas falarem que não está repercutindo, enfim, estava todo mundo falando desse assunto, e na nossa 26ª edição, eu escolhi como música de encerramento o tema do cólera chamada Qual Violência é Pior? Então eu acho que isso, eu deixo o Redson falar por mim nesse aspecto, não dá para quantificar a violência, ela é ruim, um atentado terrorista, ele é ruim em qualquer parte do mundo.
Eu concordo plenamente, a gente vai, né, discutir um pouco essa questão da repercussão ou falta de sobre os atentados em Mogadíscio. Primeiro a gente vai, né, fazer um resumo factual do que ocorreu e do que tem ocorrido na Somália neste ano, e depois a gente vai falar do contexto geral, e aí a gente vai falar dessa questão da imprensa. Em relação ao atentado, né, que ocorreu esta semana, nós tivemos pelo menos dois carros bomba, né, que explodiram simultaneamente em frente a um hotel e a uma companhia aérea em Mogadíscio, capital da Somália. Né, foram dois caminhões. Né? Nós temos, pelo menos, como disse a manchete, né, 315 mortos confirmados, porém, ainda temos pelo menos 400 feridos e muitas pessoas nos escombros, né, sejam feridos, sejam corpos de pessoas que perderam sua vida. O governo somali, né, esse foi o maior atentado já ocorrido na história da Somália, esse é, talvez em números, talvez, né, ele se torne o maior atentado desde o 11 de setembro. Nós tivemos aquele do metrô na Espanha, né, que foi muito grande também, tivemos do metrô de Londres, que foi muito grande também, porém, nos números possíveis de mortos, é capaz que Mogadíscio, em outubro de 2017, acabe se tornando o atentado terrorista mais letal desde 2001. Outra questão é que o governo somali falou que o país, né, o país como um todo, né, não tem condições de atender todos esses feridos, ainda mais alguns feridos no grau de delicadeza na qual eles estão, né, na gravidade dos seus ferimentos, e aí a Somália pediu ajuda internacional para o tratamento dos feridos. E pelo menos até o momento, né, até essa quinta-feira, Quênia, Djibouti, Etiópia e Turquia já responderam aos pedidos de ajuda do governo somali. Pelo menos 33 pessoas foram levadas de avião para a Turquia. E o país também enviou médicos à Somália. Na Somália tem uma base militar turca, inclusive. O ministro de saúde turco, foi para a Somália acompanhando a delegação, que inclui cirurgiões, enfim, que a gente sempre critica o governo turco, mas nesse sentido, né, parabéns a todos os envolvidos, né, todas as pessoas que se voluntariaram para isso, enfim, não sei como foi essa situação, e os feridos em situação mais delicada, mais grave, foram levados de avião para Ankara para serem recebidos, né, para serem tratados em hospitais turcos. Muito provavelmente ainda teremos mais feridos somalis sendo levados para a Turquia, além, repito, dessa missão médica turca na região, assim como temos missões médicas dos países vizinhos, né? Djibouti, Etiópia e Quênia. O Quênia que é talvez o maior aliado da Somália nos tempos recentes. Então, repito, esse número ainda pode, né, aumentar o número de mortos. Foram dois caminhões-bomba. E o hotel onde o primeiro caminhão-bomba explodiu, ele basicamente desabou. Né? Um hotel chamado Safari, ele basicamente derreteu. Assim, né? Você vê a... E ao lado desse hotel tinha a embaixada do Catar, que também sofreu alguns danos por conta da explosão. Então vamos lá, essa é a primeira parte factual. E aí mais especificamente ontem, né, pessoas começaram a tomar as ruas de Mogadishu usando bandanas vermelhas como um protesto contra esse atentado, como um protesto contra o grupo que muito provavelmente fez o atentado, cantando músicas anti-Al-Shabaab, né, que é o grupo que muito provavelmente realizou o atentado, e a gente vai falar um pouco mais sobre o Al-Shabaab. E muitas pessoas falando que agora todo Somália é um soldado contra o Al-Shabaab, que agora o Al-Shabaab ele tem que ser erradicado da Somália, enfim, nós já começamos a ter inclusive um apoio popular contra o Al-Shabaab. Pois bem, esse não foi, né, o primeiro atentado, grande atentado na Somália, neste ano. Né? Nós tivemos, repito, apenas nesse ano, tivemos ataques grandes na Somália em janeiro, em Mogadishu, com um carro-bomba, perto do aeroporto internacional. Nós tivemos outro ataque em Mogadishu em fevereiro, que deixou dezenas de mortos, num mercado no distrito de Madiná. E tivemos um ataque numa base militar na região de Puntland, que deixou pelo menos 70 soldados somalis feridos. Nesse ano de 2017, nós falamos da Somália em 6 programas. 80, 82, 90, 95, 98 e 99. Isso pesquisando pelos roteiros, talvez esteja deixando algum passar. No ano passado, apenas em Mogadishu, foram cerca de 150 mortos em atentados terroristas. Repito, apenas em Mogadishu. Tá? Então, o ponto aqui é... E outra coisa que muito bonita que está ocorrendo, né, em Mogadishu também, é um mutirão, né, uma campanha generalizada de doação de sangue para os feridos. Agora, essa é a parte factual e os atentados que ocorreram recentemente. Agora, por que esses atentados estão ocorrendo na Somália, em Mogadishu? O que acontece na Somália? A Somália, ela vive uma guerra interna, uma guerra sectária no sul da Somália, desde basicamente 2009. Porém, todavia, entretanto, ela é uma continuação ou radicalização, se preferirem, do conflito da guerra civil somali que vem desde 91.
Que foi a última vez que a Somália teve um governo central através do regime do Mohamed Siad Barre.
Isso. Que foi, e aí como você disse, né, teve um governo central. Por quê? Porque de 91 para cá é uma guerra não apenas sectária de movimentos islamistas, mas também forças separatistas.
É uma guerra clânica, né? Tem 5 clãs importantes que dividem geograficamente a Somália, né? Os Daro, os Dir, os Hawiwi, os Isaac e os Hahewen.
E, além dessa questão clânica, tem a questão do separatismo, digamos assim, da região norte, que é a região chamada de Somaliland. O Somaliland.
E que a gente tem também no passado a separação da Eritreia, por exemplo.
Isso, a Eritreia, que era parte ali com a Etiópia, é uma situação bem parecida mesmo. E é bom, né, a gente citar a Etiópia, por quê? Porque nós estamos numa guerra sectária, né, de extremismo e questões, que faz parte de uma guerra civil mais ampla e mais antiga, que tem questões separatistas e clânicas, e que, por sua vez, também tem interesses dos países da região. Por quê? Porque tem regiões no Quênia e na Etiópia cuja maioria da população é somali, é etnicamente somali. E desde, basicamente, do início da década de... Do início do século XX, mas que é algo que foi ampliado com a Segunda Guerra Mundial, existe uma espécie de irredentismo somali, né, e que foi muito usado pelos governos socialistas da Somália durante a Guerra Fria, de a ideia de uma grande Somália. Né, de, na verdade, a Somália compreender não apenas a região do estado da Somália, mas também as regiões em que a maioria da população é somali, dentro do Quênia e da Etiópia.
Principalmente através de setores dentro do Conselho Supremo das Cortes Islâmicas.
E outro complicador dessa questão, meu caro Matias, é que o que hoje é a Somália e as regiões que são habitadas por somalis, elas foram de 3 potências europeias diferentes. Então, quando a gente fala da Somaliland, é uma parte da Somália habitada por somalis, porém que era posse britânica.
Sim.
Enquanto o que seria, digamos assim, o restante, entre aspas, da Somália, era uma posse italiana.
No caso, a Eritreia.
Não, o chifre da África ali, bem o chifre mesmo, era uma posse italiana. E aí depois os italianos vão invadir Etiópia, Eritreia, e na Segunda Guerra eles vão tomar toda a região ali por um breve período de tempo. Mas, e outra parte ainda pequena, que hoje é o Djibouti, era a colônia francesa. E o Quênia era a colônia britânica. Então, assim, a gente está falando de um povo, mas que hoje compreendem 4 estados diferentes e que tem uma origem colonial em 3 impérios diferentes. Italianos, britânicos e franceses. Então, quando a Somaliland quer se separar, é por conta da herança dos governos e de eventuais diferenças de gestão e tudo mais, herança dos britânicos, não é uma diferença étnica, né? Ou é uma questão clânica, como você colocou, e também herança dessa questão ainda dos impérios coloniais.
E no caso da Etiópia também, diversas vezes ela atua como uma intervenção externa nos conflitos clânicos na Somália, por um interesse estratégico também, né? Já que a Etiópia não tem saída para o mar e a Somália tem um litoral bastante extenso.
E a Etiópia não quer uma vamos supor, se a Somália vira uma potência, boa parte da população da Etiópia é somali. E como você lembrou, a Etiópia perdeu o seu litoral com a independência da Eritreia.
Correto.
Que também é uma questão fruto do período colonial, né? Porque a Etiópia ela ficou independente, né? Tirando a breve invasão italiana. Lembrando que os etíopes derrotaram a primeira invasão italiana, né? Bom lembrar também.
Descalços.
Mas o litoral da Etiópia, o litoral ali no Mar Vermelho, foi tomado. E é o que hoje é a Eritreia. Então, assim, é uma mistura de aspectos políticos, étnicos e culturais muito grande. Então, por isso que a Somália, ela, depois do, né, do fim da ditadura, né, do governo do
Mohamed Siad.
Isso. A gente tem basicamente o esfacelamento da Somália. E durante muito tempo, a Somália foi considerada, durante muito tempo, para ser mais preciso, em 2008, 2013, mas admito para o nosso ouvinte que estou colando, a Etiópia era considerada um estado falido. Não havia um estado somali, porque você tinha diversas autoridades em cada região da Somália. A Somália era mais ou menos o Mad Max.
Principalmente o Mohamed Farah Aidid, que controlava a maior parte do território somali, e ele ficou famoso, né, mundialmente, justamente por conta da queda, né, dos dois Black Hawks do exército americano, numa das intervenções dos Estados Unidos no país.
Isso, e é bom você ter lembrado dessa intervenção, né, desse episódio que se tornou muito famoso, tal, por conta do filme e tal, mas que foi o seguinte: com o fim da Guerra Fria, né, surgiu a ideia das missões chamada de Peace Enforcement, né, que é a gente vai impor a paz. Então, se você tem um conflito civil na Somália, as forças da ONU, paquistanesas, americanas, britânicas, vão chegar e vão basicamente falar: olha, ou vocês param o conflito ou a gente vai atirar em todo mundo. Né? Então, seria a comunidade internacional se tornar um ator do conflito, de modo a derrotar as outras forças e então criar um governo de coalisão.
E no caso...
Desculpa, Matias, rapidinho. Como você pode notar, essa foi uma ideia extremamente imbecil. Porque você cria você coloca soldados de outros países em situação de muito mais risco do que o normal, e aí né, você tem as imagens, né, circulando nos Estados Unidos, do helicóptero caído, o corpo de soldado e tudo mais. Aí a comunidade internacional, os outros países, as outras populações vão ficar contra essa missão. As pessoas internas ao país vão ver isso como uma intervenção estrangeira, uma força de ocupação, um cara que está ali para te matar se necessário. Então, não tinha uma saída proveitosa disso, tanto que essa ideia de peace enforcement foi abandonada ainda na década de 1990, em parte por conta da Somália, porque não dá certo.
Não, e no caso da Somália, especificamente, em relação à intervenção estadunidense, foi um dos últimos atos, né, da administração do George H. Bush, no caso o pai, né, foi mais ou menos um mês antes dele passar o comando para o Bill Clinton, que ele autorizou, né, o envio de 30 mil soldados estadunidenses para ali para o oeste da África, e jogou essa batata quente para a administração Clinton.
Isso, e é uma, né, 30 mil, cara. E assim, quando você fala, por exemplo, da intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão em 2001, tinha toda a questão do World Trade Center, era uma briga, digamos assim, que a sociedade comprou. A sociedade estava chocada lá com o World Trade Center e tudo mais. Na década de 90, acabou a Guerra Fria, você mandar 30 mil soldados dos Estados Unidos para a Somália, muita gente olhou e falou: pô, mas por quê? Aí começa a notícia de soldado morto, soldado né, da alta force, especialista.
Mas calma que a gente vai chegar lá também, né? A gente vai falar da situação da Somália após World Trade Center também, já com a segunda administração Bush, no caso, o filho.
Isso. Que é o que talvez esteja mais relacionado com o cenário de hoje. Por quê? Porque a gente tinha esse país completamente esfacelado, com diferenças clânicas, diferenças herança do período colonial, interesses dos países vizinhos, que não, né, que defendendo os seus interesses, e então você tem um país completamente falido, uma economia completamente informal ali, desestruturada.
É, uma crise de fome também, né?
Ah, sim, não, fome e seca, fome tanto pela falta de alimento quanto pela seca.
Sim, é, na nossa infância era algo bastante chamativo, né? Se eu não me engano, aquela foto que ganhou o Pulitzer...
Do urubu,
próximo de uma criança... desnutrida, né? Já nas últimas, foi tirada na Somália.
Não, tanto que durante um bom período, né, como você mencionou ali, anos 80, 90, você, um brasileiro que fosse negro e muito magro, o apelido dele era Somália.
Sendo
que a gente tem dois, dois no futebol.
É.
O centroavante, que jogou no Botafogo, e o volante, que jogou no São Caetano.
Isso.
Pelo menos dois. Então, assim, a gente tem uma tragédia humanitária de proporções absurdas. E aí, o que vai acontecer nesse lugar? Primeiro, você vai ter a organização, né? As organizações políticas, as organizações clânicas vão passar a fazer parte de desvio de alimento de ajuda internacional, tráfico de armas, formação de milícias, e aí chegar em algo que se tornou durante um tempo muito presente, né, na mídia e tal, a pirataria na costa somali. Por
isso.
Quê? Porque é uma fonte de muito dinheiro. A Somália, ali no chifre da África, né, a costa dela está no Golfo de Aden, que é a passagem para o Canal de Suez, que é uma das rotas, talvez a rota marítima mais importante do mundo. Então, navio chinês indo para a Europa, navio europeu indo para o Pacífico, enfim, tudo transitando por ali, você começa a ter uma pirataria, né? A pirataria se torna um modo de vida, um modo de ganhar o sustento, digamos assim. E num país, ainda nessa situação, em meio a conflitos, com tráfico de armas, grupos políticos disputando o poder regional e tudo mais, num país... em que você tem, está também muito perto do Oriente Médio, é basicamente um país inteiro muçulmano, e parte do conflito, como a gente disse, era um conflito sectário também, entre wahhabitas, sunitas moderados, a gente vai ter, então, a inserção da Somália na chamada Guerra ao Terror, que é o que você mencionou do Bush Filho.
É, em 2005, né, a administração Bush, ela intensifica as operações na Somália, porque acreditava-se que os responsáveis, né, pelos atentados terroristas nas embaixadas estadunidenses em Nairobi, no Quênia, em Dar es Salaam, na Tanzânia, estavam escondidos na Somália. E daí, através da CIA, ele acabou financiando diversos movimentos na Somália, que depois se voltaram contra os Estados Unidos, algo parecido com o Talibã no Afeganistão.
Isso. E aí a gente tem a formação do Al-Shabaab, que muito provavelmente foi formado justamente aí nessa época, 2007, 2006. Eu digo muito provavelmente porque não é que a gente tem uma ata de fundação, tá?
É, mas o Al-Shabaab acredita-se justamente que ele é uma dissidência, né, do Conselho Supremo das Cortes Islâmicas, que chegou a assumir Mogadishu em 2006, só que daí houve uma intervenção etíope apoiada pelos Estados Unidos, e com isso, né, os moderados desse conselho saíram da Somália e sobraram os radicais, que acredita-se formaram o Al-Shabaab.
Sim, que é uma organização wahhabita. E essa invasão etíope que você mencionou, é bom lembrar que essa invasão, né, essa operação etíope, ela foi coordenada pela União Africana, né, mas novamente, porque os países da região têm interesse, primeiro, na Somália não ser ali um ninho de terrorismo, e ao mesmo tempo também das suas próprias populações somali passarem a fazer parte desse conflito.
E cabe lembrar, né, como eu tinha falado, dessa intervenção dos Estados Unidos a partir de 2005, pois acreditava-se, né, que a célula da Al-Qaeda africana estava na Somália, mas isso passando para os dias de hoje, né, e até pelo surgimento do Al-Shabaab, existe uma disputa territorial com o auto-intitulado Estado Islâmico na região.
O Al-Shabaab, ele é como se for, ele tem a sua lealdade, digamos assim, à Al-Qaeda, ele é parte da Al-Qaeda, são aliados, porém, assim como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico não são, né, o Daesh, não são, né, próximos, pelo contrário, né, lembrando que para o Daesh, a Al-Qaeda é muito soft, tá? isso é quase surreal. O Al-Shabaab se torna, então, ele é parte da Al-Qaeda na Somália. E a questão da presença dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão presentes na Somália até hoje. Quando eu digo até hoje, hoje mesmo, assim, 19 de outubro. Tanto que nós tivemos pelo menos um morto, um americano morto na Somália esse ano, a gente chegou a noticiar esse programa, numa operação na vila de Bari, que fica a oeste de Mogadishu, quando tropas especiais dos Estados Unidos apoiaram o Exército Nacional Somali para tentar capturar a liderança do Al-Shabaab e conseguiram matar um dos líderes do Al-Shabaab, o outro teria fugido, e o sargento, né, o suboficial, né, petty officer, Kyle Milliken, que faz parte do SEALs, foi morto nessa operação. Então, assim, os Estados Unidos estão na Somália até hoje como parte da chamada guerra ao terror. Eu digo chamada guerra ao terror porque você tem... acaba virando um guarda-chuva para diversas operações em diversos locais do mundo, né, que uma operação não necessariamente tem a ver com a outra, mas estaria debaixo desse guarda-chuva. Então, e o Al-Shabaab faz... realiza, né, diversos atentados à bomba. O Al-Shabaab, ele tem supostamente apoio da Eritreia por conta da rivalidade com a Etiópia. Segundo algumas informações que foram liberadas pelo Conselho de Segurança da ONU, que impôs sanções contra a Eritreia, foi por suspeita de fornecer armamentos a grupos nas zonas de conflito somalis. E um desses grupos, embora não fosse, né, direto, assim, explícito, um desses grupos seria o Al-Shabaab. E o Al-Shabaab apoiaria os grupos separatistas na Somaliland. Por quê? Porque se Somaliland se separa, né, é aquela coisa, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Porque o Al-Shabaab, ele está em operação mais ao sul da Somália, ali perto da fronteira com o Quênia, e também na costa da Somália, algumas regiões costeiras, por conta até da pirataria. Mas, e a Somaliland está ao norte. Só para o pessoal visualizar, né, caso não queiram depois ver no Google Imagens, sei lá, está no busão, depois esquece, né, a Somália está ali no chifre da África. Então a Somália, ela faz uma espécie de curva. A Somaliland é bem lá no norte, no Golfo de Aden. Aí você tem a pontinha, que se chama justamente Puntland, e aí a parte ao sul, a Jubaland, que é perto da fronteira com o Quênia, que é onde o Al-Shabaab costuma operar, é onde o Al-Shabaab tem territórios, onde o Al-Shabaab opera a maior parte das vezes. Então, assim, o Al-Shabaab, ele tem uma base territorial, ele controla territórios. O Al-Shabaab, ele tem uma pauta de terror islâmico. Ao mesmo tempo, ele controla fontes de recursos, como, por exemplo, a pirataria internacional, e teria ligações internacionais também, como esse potencial financiamento da Eritreia. Aquela vez que nós tivemos um ataque num campus, numa universidade no Quênia, que deixou mais de 140 mortos, foi uma operação do Al-Shabaab.
E num shopping também.
A do shopping também?
Também.
Então, a do shopping e a da universidade. Nós tivemos ataques em Kampala, capital de Uganda, em 2010, que foram reivindicados pelo Al-Shabaab. E o Al-Shabaab, ele, principalmente, ele tem uma fonte, eu não vou dizer inesgotável, mas enquanto o Daesh, ele busca fazer recrutamentos... Né, a distância, a radicalização à distância, o Al-Shabaab, ele tem uma coisa em comum com o Boko Haram, que é, ele domina uma região, uma região pobre, no caso do Al-Shabaab, uma região extremamente pobre, em que vira basicamente a opção de, entre aspas, carreira dos jovens da região. Você entrar no Al-Shabaab, né? Você vai ter ali o seu emprego, é que nem... Enfim, você vai ter ali alguma fonte de renda, você vai ter comida, você vai ter, entre aspas, emoções, vai servir a verdadeira interpretação do Islã, vai destruir o Ocidente malvado, todo esse tipo de retórica extremista, mas também facilitado pela região, que era uma situação extremamente pobre. Então, não, a situação na Somália, como a gente até mencionou nas redes sociais nessa semana, o buraco é muito embaixo. E o governo atual somali, para a gente fechar essa parte, ele passou a existir em 2012. E quando eu digo passou a existir em 2012, não é que ele chegou ao poder em 2012. Não. As instituições somalis foram criadas em 2012, com a nova Constituição. Por isso que várias vezes a gente noticiou que o governo somali pede apoio internacional, cooperação internacional para segurança, para questões humanitárias. O Brasil não tem uma embaixada somali no Brasil, por exemplo. Porque, né, não é uma questão de representação e de verba também. Boa parte da Somália ainda depende, da população somali ainda depende de ajuda da comunidade internacional para alimentos ainda. Nós temos uma situação de educação na Somália em que boa parte das crianças... São vítimas de analfabetismo, embora, ao mesmo tempo, a Universidade de Mogadishu seja considerada uma das melhores na África. E, então, assim, a gente tem ali uma semente de coisas boas na Somália. E, claro, tudo isso aqui que a gente está falando é um resumo, né? A gente tem uma história na Somália, patrimônio arqueológico na Somália gigantescos. Porém, é um buraco muito, muito, muito mais embaixo, né, do que um atentado terrorista, hashtag Pray for Somália. E falando da questão da repercussão da imprensa, tem mais algum ponto que você queira trazer, Matias?
Não.
Tá. E aí, falando dessa coisa da repercussão, é o seguinte, eu gostaria até de expor o meu ponto de vista, até para esclarecer um pouco né, as redes sociais dessa semana e tal, mas enfim, é uma discussão também válida, uma discussão que, por exemplo, eu e você temos, sei lá, há anos, desde que a gente se conhece, e que tenho certeza que nossos ouvintes também costumam ter, que é o seguinte, quando a gente teve, né, o desastre, a tragédia de Mariana, em Minas Gerais, foi a mesma época que a gente teve o atentados em Paris. E naquela época rolou uma coisa bem babaca, né, de patrulha de qual tragédia você deveria se escandalizar. Né? Então,
Foi nesse contexto que eu sugeri a música do Cólera.
Exatamente. Então assim, né, então como você disse, uma tragédia é uma tragédia, não importa onde ela aconteça. E as pessoas, entre aspas, comuns, elas não têm nenhuma obrigação de saber o que se passa na Somália, elas não têm nenhuma obrigação de compreender a história somália, de saber onde está no mapa sequer, porque, né, a gente sempre fala isso, né, a gente tem uma luta diária por educação. Mas a pessoa que trabalha 8 horas por dia, fica 2 horas por dia no busão, tem um trampo que ela não gosta, é mal paga, toma bronca do chefe todo dia, tem uma série de problemas na vida, não dá para querer que ela chegue em casa e vá se informar sobre a Somália. Não dá para condenar essa pessoa a querer um entretenimento, querer um escapismo, enfim. Então, assim, as pessoas falarem, ninguém se escandaliza com a Somália, ou nem sabia do que estava acontecendo na Somália, nossa, que tragédia que ocorreu na Somália, não sabia disso, e realmente se sensibilizou, ok, perfeito, sabe? Que se você não sabia do que aconteceu na Somália, que essa tragédia sirva para você eventualmente querer buscar informação, querer buscar entender um pouco o que acontece, querer eventualmente saber como você pode fazer alguma coisa por isso, nem que seja, sei lá, fazendo doação para a Cruz Vermelha, para Médicos Sem Fronteiras, ou então você quer fazer uma doação para uma organização brasileira, pode ser também. Você quer doar sangue, doe, você pode doar sangue, doe. Não precisa doar sangue para os somalis, doe para o Brasil também. Só que eu fiz vários tweets, puto da vida, em bom português.
Pistola.
É, porque eu vi muita gente, infelizmente, de forma hipócrita, muito jornalista reclamando que a Somália não tem destaque, que a Somália não recebe atenção na mídia, que o atentado em Las Vegas, a gente passa uma semana falando, e o atentado na Somália é 15 minutos, é nota de rodapé, não é citado nos grandes jornais, alguma coisa assim. Mas, Katsu, se você é jornalista, é você que pode fazer alguma coisa por isso. E eu vi jornalista de veículo grande falando nesse tom. De jornalista de jornal e canal de TV grande. Então, porra, se você acha um absurdo que não dão destaque pra Somália, se você acha que tem aquela questão, né, de, quando morre um negro pobre no interior da África, né, na seca, não é notícia, não é comoção, se tem alguém que pode fazer alguma coisa sobre isso, é você, cacete. Você que é jornalista. Você pode comprar essa briga, né? Eu não digo comprar uma briga no sentido literal, mas falar, pô, chegar no seu editor, editora, alguma coisa assim, falar, pô, ó, queria fazer um material aqui sobre a Somália, sobre o que aconteceu, queria explicar um pouco sobre esse negócio do Al-Shabaab, quero entrevistar um professor universitário de relações internacionais de história para ele falar um pouco sobre a Somália. Você não precisa sequer correr atrás de elaborar um material, você conduzir uma entrevista, por exemplo, levar esse material para as pessoas, pronto. Ótimo, você está fazendo sua parte. Agora você pegar e reclamar e twittar, ah, ninguém faz nada pela Somália, hashtag Somália, hashtag Lacrei, aí vai se fuder, né? Então, é uma reflexão aqui que eu gostaria de jogar para os nossos ouvintes. E de minha parte, né, tem um vídeo lá no canal do YouTube do Xadrez Herbal, da época que eu ainda conseguia fazer vídeos, que é usando justamente o Falcão Negro em Perigo como base da série Cinema e História, em que eu falo um pouco sobre a Guerra Civil Somali, sobre a história da Somália. Óbvio, ele já está um pouco desatualizado, esse vídeo, mas é uma outra sugestão, outra dica de material para vocês. E, enfim, de minha parte é isso, você fica à vontade, meu caro Matias, para descer a lenha também em alguém, se for o caso, ou em mim, enfim, você que manda.
Não, sigamos, vamos ficar agora com a coluna da professora Vivian Almeida.
Gambito da Dama.
Oi, pessoal, boa sexta-feira para todo mundo, espero que estejam todos bem. Hoje a coluna vai ser vai ser dedicada a um querido ouvinte, que, na verdade, eu estou devendo, estou com muita vergonha de não ter dado retorno ainda, sobre uma matéria que saiu há um mês, que trata do impacto da austeridade na questão da desigualdade salarial entre os gêneros. Lembrando que a desigualdade entre os gêneros não é restrita só ao mercado de trabalho. Então, vamos lá, vamos tentar dissecar esse assunto. O primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é o seguinte. Quando a gente trata de austeridade, a gente está falando, na verdade, de medidas mais restritivas, seja de política fiscal, seja de política monetária. E a ideia, se você está, por exemplo, no momento de crise, é que essas medidas mais austeras, elas vão dar um tombo na economia, vão frear a economia para criar os elementos necessários para você retomar o crescimento econômico. E aí você pode ou não ter reformas dentro dessa ideia de uma austeridade, mas isso, na verdade, pode ficar restrito às políticas econômicas clássicas. Aqui no Brasil, a gente está vendo exatamente esse momento. A gente está restringindo gasto, a gente está tentando analisar quais são as reformas necessárias para fazer, qual é o melhor momento para fazer essas reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, imobiliárias, e a partir daí a ideia é criar fundamentos econômicos para que você possa ter um crescimento sustentável no futuro. Então, que esse crescimento, que essas ondas de crescimento, elas sejam apropriadas devidamente por todas as parcelas da população. Então, a ideia de você criar essas medidas mais austeras é você tentar estabilizar a economia e criar esses fundamentos, esses bons fundamentos macroeconômicos para o crescimento subsequente. Bom, e aí, quando a gente pensa nisso, né, aquela análise econômica classicona, como que a gente coloca a questão do gênero aí? E aí tem duas análises que a gente pode fazer. A primeira é no momento de crise. Então, quando a gente pega, por exemplo, os países da Europa que tiveram problemas dramáticos em termos de desemprego pós-crise de 2008, e aí você olha uma incidência maior das mulheres nesse desemprego, você pode tanto ter a questão do desemprego mesmo, essas mulheres foram mandadas embora, mas não só mulheres, vários homens também, principalmente jovens, mas você pode também colocar na questão do custo de oportunidade de se manter no mercado de trabalho. Se você está num momento de recessão, ainda que você mantenha o seu emprego, sua renda pode diminuir significativamente. Você pode ter empregos piores, né? Então, você foi desempregado de um, recebia um salário, quando você volta ao mercado de trabalho, você volta com um salário bem menor. Quando você olha por essa ótica, a questão da renda, isso tem um impacto na sua distribuição familiar desse dinheiro e das atividades relacionadas à sua estrutura familiar. E quando você observa que mais mulheres saem dos empregos, então, na verdade, o que eu estou pensando é muito mais no sentido de, olha, existe o custo de oportunidade de eu ficar nesse emprego porque eu não tenho mais como pagar, por exemplo, para alguém tomar conta da minha casa, para alguém tomar conta dos meus filhos. E aí, com isso, sou eu que saio do emprego para poder fazer essa gestão, para poder tomar conta e dar conta de todas as tarefas subjacentes a uma estrutura familiar. E, nesse caso, você tem uma convergência entre a desigualdade de gênero no mercado de trabalho e a desigualdade de gênero familiar. E é uma questão muito mais cultural e de uma estrutura social do que uma questão econômica. A ideia, assim, a pergunta que se coloca para uma mente igualitária é: por que a mulher? Por que que ela teve que tomar essa decisão de sair do mercado de trabalho para poder dar conta das tarefas domésticas, dos cuidados dos filhos? Essa é uma pergunta, e na verdade é uma pergunta que se ramifica em outra pergunta. Bom, mas alguém pode estar pensando, isso é porque provavelmente o trabalho dela pagava menos do que o trabalho do marido dela, ou do companheiro dela, enfim, quem morar com ela. Então, por que ela está num trabalho que paga menos? E aí converge com a outra análise, que não necessariamente é num momento de crise. Será que todas as mulheres preferem ganhar menos? Viva, mas em geral se procura atividades que acabam remunerando menos, mas qual a estrutura dessa atividade? Essa estrutura dessa atividade está muito relacionada a um desemprego um pouco sutil, a uma desigualdade um pouco sutil ainda. Ainda que você não esteja no momento de crise, você tem um outro ponto, que é o seguinte: ao longo, né, da trajetória econômica, ou se você tiver, por exemplo, num momento de austeridade, com políticas mais austeras, e aí, se você observa a criação dos bons empregos e a manutenção desses bons empregos, e bons empregos aqui, lê-se da seguinte forma: empregos que remunerem a produtividade daquele indivíduo, a contribuição que ele dá para a atividade econômica, dependendo do país que você esteja, ou associado a direitos trabalhistas, ou que essa remuneração contemple isso. Essa é a grande justificativa, por exemplo, das pessoas favoráveis à reforma trabalhista. Olha, acaba que você tira do mercado, você desemprega por conta dos encargos, então, na verdade, você tem que deixar para o salário esse acordo entre funcionário e empregador. E aí, quando você pensa dessa forma, quando você olha para essa questão do bom emprego, a gente ainda tem uma desigualdade um pouco sutil, que é a questão de você premiar as horas trabalhadas. E aí, quando você premia as horas trabalhadas, você automaticamente está dizendo que você precisa ficar mais no seu trabalho do que em qualquer outra atividade. E quando você fica mais no seu trabalho, em qualquer outra atividade, você tem uma distribuição aonde fica mais para as mulheres essa distribuição dos trabalhos domésticos, dos cuidados com os filhos, a própria escolha ex-ante dela está relacionada a essa premiação, a esse prêmio por manutenção das horas. Então, é muito comum você ver mulheres que já na faculdade já escolhem trabalhos onde a jornada de trabalho é um pouco menor, e mesmo que não escolham, a outra face da desigualdade é, ainda que você tenha uma entrada maior de estágios, de estagiários, de analistas, quando você vê os cargos de gestão que demandam muito tempo, muita dedicação, ou a própria decisão, não dedicação de competência, mas assim, a permanência no lugar de trabalho muito mais tempo, aí a desigualdade de gênero é clara, você realmente chega a lugares que você não tem nenhuma mulher. Então, a ideia do bom emprego aqui, do bom emprego sendo relacionado muito à questão das horas de trabalho, ela está mapeando aí, está revelando aí um pouco essa divisão entre homens e mulheres que ainda não é completamente resolvida. Para fora do mercado de trabalho, e isso em alguma medida se reflete. Então, é a história da desigualdade gerada e revelada. Você tanto gera uma desigualdade de gênero no mercado de trabalho, mas quando você revela uma desigualdade familiar. Então, assim, eu já falei sobre esse assunto, mas eu queria muito tratar dele novamente, atender essa informação que um ouvinte mandou para a gente sobre esse estudo que saiu em setembro, da OMC, não sei, desculpa, mas enfim, falar um pouco sobre essas situações que afetam mais do que a gente pensa ao longo da nossa trajetória econômica. Bom, e obviamente nesse assunto de gênero, que como você já deve ter percebido, eu gosto bastante, tem um livro que é imperdível, que é um livro rápido, muito rápido mesmo, ele é muito pequeno, ele é quase um folheto, e de uma autora que super consagrada, que tem ganhado muito destaque nessa questão, ela é quase que a representante da questão da igualdade, que é Chimamanda, eu acho que é isso, Chimamanda, né? Eu acho que é esse o nome, ela é nigeriana. Ela já ganhou vários prêmios, o último livro dela, um dos últimos livros dela, Americana, tem sido muito discutido, muito debatido, coloca muito essas relações de gênero, mas na verdade o que eu queria passar é um livrinho que ela escolheu para uma amiga dela, que perguntou para ela como criar uma criança feminista, que ela tinha acabado de ter filho, essa amiga dela. E ela fez um livrinho muito rápido com algumas lições. Gente, é um deleite o livro, assim, leiam, é super rápido, super barato também, se não tiverem comprar, é muito bacana, e ela é uma autora fantástica, qualquer livro dela é fantástico também. Uma ótima semana, um ótimo final de semana para vocês, e até a próxima sexta.
Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Presidente da China abre 19º Congresso do Partido Comunista, destacando avanço do socialismo no país.
O Xi Jinping, né, nós tivemos o início do 19º Congresso do Partido Comunista da China, ele vai terminar semana que vem, o Congresso. Esse Congresso é considerado aí basicamente a coroação, né, do Xi Jinping. Ele chegou ao evento acompanhado dos seus dois antecessores que estão vivos, o Jiang Zemin e Hu Jintao. Eu sei que essa frase ficou péssima, né? Dois que estão vivos, óbvio que estão vivos, né? Mas, e aí, então, semana que vem é bem provável que a gente faça algum panorama geral do que foi colocado no Congresso do Partidão Chinês, ao menos no que compete à agenda internacional. Porém, certamente vai, né, mais de 2 mil delegados do Partido Comunista vai consagrar o Xi Jinping. Segundo alguns analistas, ele já seria o líder chinês mais influente desde o Mao Tse-Tung. Veremos aí, então, qual vai ser a conclusão do Congresso.
Notícia de quinta-feira, dia 19 de outubro. Família de militar morto em operação na África acusa Trump de desrespeito.
O sargento lá, David Johnson, de 25 anos, foi um dos militares que morreu na operação do Níger, que a gente comentou. E aí o que aconteceu, assim, né? O Trump estava sendo cobrado por não ter se pronunciado devido à morte dos militares no Níger, né? Lembrando que o Trump ele foi eleito, né, com a plataforma de ser um cara, né, a plataforma de honrar e de prestigiar as Forças Armadas dos Estados Unidos. No seu State of the Union, inclusive, ele fez menção a uma viúva de... Acho que inclusive do soldado que morreu na Somália, que a gente mencionou. Ele fez menção a... No State of the Union não, né? No seu discurso de posse. Ele fez menção à viúva que estava no Congresso. E aí ele, dessa vez, ele passou dias sem se pronunciar após a morte desses quatro militares, mas exatamente 12 dias depois da morte desses quatro militares. E o Trump estava sendo muito cobrado, e aí ele se defendeu dizendo que o Obama não fazia essas ligações, o Obama não ligava para as viúvas das famílias e tudo mais, sendo que o Obama... Ele teria realizado sim algumas dessas ligações e principalmente ele realizou um jantar para as famílias de militares mortos na Casa Branca. E aí o Trump finalmente ligou para as famílias dos mortos e aí ao conversar com a Miesha Johnson, a viúva desse sargento lá, David Johnson, ele teria dito que o militar sabia para o que havia se alistado, mas quando acontece, dói do mesmo jeito. A viúva que está grávida de 6 meses do terceiro filho com o sargento morto. Horas depois, a mãe do sargento que morreu confirmou a frase. Porém, todavia, entretanto, segundo a Casa Branca, ele não disse essa frase nesse contexto, não teria dito exatamente isso, ele teria dito talvez, tipo, ele sabia do sacrifício que ele poderia cometer, ele sabia dos riscos e mesmo assim ele acreditou no nome do país, ele teria dito num tom patriótico.
E hoje também o John Kelly, né, que é o chefe de gabinete do Trump, e que também teve um filho morto no Afeganistão, ele assumiu assim, né, a autoria da frase, meio limpando a barra do Trump, falando que esse era o sentimento que ele devia externar para a família dos falecidos, né, nessa ocasião.
Isso, e que eles sabiam no que estavam se metendo e mesmo assim, em nome dos Estados Unidos, foram lá. Mas isso já começou mais uma controvérsia aí envolvendo o Trump. E além disso, essa semana também tivemos um juiz federal do Havaí bloqueando parcialmente o terceiro veto migratório do Donald Trump. Lembrando que o Havaí está sempre, né, os juízes do Havaí estão sempre no centro aí dos vetos ou das críticas a os decretos migratórios do Trump. Vamos ver se vai sobreviver na justiça, se vai ter apelação, enfim. Mas aí mais dois assuntos, além dos comentados pelo Gustavo. Então, fazendo aí um pequeno giro pelos Estados Unidos.
E ainda sobre o Trump, o George W. Bush hoje, em uma rara aparição, né, ele fez um discurso, eu vou dar aspas aqui, segundo a tradução da Folha de São Paulo, ele dizendo que temos visto o nacionalismo distorcido como nativismo, esquecendo o dinamismo que a imigração sempre trouxe para a América. Ele não citou o Trump nominalmente, mas isso gerou, né, um burburinho que seria um puxão de orelha do último presidente republicano a assumir o país. E falando no George W. Bush, é a terceira vez que eu cito o nome da família nesse programa, eu tô até com medo que eles apareçam aqui no estúdio, mas eu quero dar um puxão de orelha no senhor Biratã Leal, que falou durante a transmissão do terceiro jogo da final da Liga Nacional de Beisebol que eu torceria para o Texas Rangers, como você fez, Felipe, com o Cleveland Browns. E eu abomino o Texas Rangers justamente porque o Bush foi proprietário deles na virada das décadas de 80 para 90. E eu declaro aqui minha torcida para o Los Angeles Dodgers, antigo Brooklyn Dodgers, que foi o primeiro time da Major League Baseball que aceitou um jogador negro, no caso Jack Robinson, que completou 70 anos da estreia dele no último mês de abril.
Então, mas é por esse mesmo motivo que eu digo que você é um torcedor do Cleveland Browns.
Mas é que eu não conheço a história do Cleveland Browns, Felipe.
Foi o primeiro time a ter jogadores negros, o Jim Brown jogou lá.
Então pronto, eu sou Browns.
Mas o Biratã te citou nominalmente?
Nominalmente.
Mas foi de sacanagem ou não?
Foi de sacanagem.
Ah, tá.
Você conhece ele.
Entendi.
Bem, passamos para a próxima notícia, já que a trabalhista Jacinda Ardern será a próxima primeira-ministra da Nova Zelândia. Mas é uma coalizão nacionalista também, né, Felipe?
Ela é do Partido Trabalhista, porém ela vai entrar numa coalizão com a Nova Zelândia Primeiro, que é um partido nacionalista, e o Partido Verde, para então conseguir formar a sua coalizão, e então ela vai conseguir formar o governo. As eleições da Nova Zelândia foram lá no dia 23 de setembro, E ela não, né, não deu resultado, digamos assim. O Partido Nacional, que é o partido atualmente no poder, foi a mais votada, teve 45% dos votos, porém não conseguiu formar uma coalizão, e então o Partido Trabalhista, com 46 votos, 46 cadeiras, o Nova Zelândia Primeiro e o Partido Verde vão ter 63 das 120 cadeiras, e a Nova Zelândia é unicameral. Então, ela vai aí ser a nova primeira-ministra da Nova Zelândia.
Não teremos breaking news hoje, já que estamos gravando na quinta-feira, dia 19 de outubro, então deixamos uma última notícia desse dia, que já se encerrou, né? Agora passamos da meia-noite e já é dia 20, mas a Espanha anunciou que vai iniciar processo para intervir na Catalunha e suspender a autonomia da região.
Isso, o porta-voz do governo, né, disse que o governo vai ativar o artigo 155 da Constituição, que suspende a autonomia da Catalunha, dissolve o seu governo atual, coloca um governo provisório e convoca novas eleições. Essa semana ficou o primeiro-ministro espanhol e o presidente da Catalunha, um jogando a bola para o outro, né? Você declarou a independência? Ah, não sei. Ah, você tem que dizer que se declarou. Não, desliga você primeiro. Não, desliga você. E, no fim das contas, o presidente da Catalunha, o Harry Potter, disse que não declarou independência, mas que poderia declarar a independência, que ele tinha autoridade para isso e que ele gostaria de negociar com Madrid. E Madrid fez o quê? Falou, negociar o quê, irmão? Aqui o bagulho é artigo 155, entendeu? E disse que vai invocar, pode ser invocado aí até o início da semana que vem.
E eu discordo que ele seja o Harry Potter, porque todo mundo sabe que a versão adulta do Harry Potter é o John Oliver. Bem, não temos menino Neymar essa semana, só fica aqui a observação, né, ao R7, portal da Rede Record, Já que o nosso ouvinte, o Harley do Vale, apontou uma manchete, né, em relação ao caso do César e Batiste, no qual o portal R7 colocou extradição com S. Mas daí a gente viu, né, aqui no teclado padrão, né, que o S e o X estão muito próximos. Então, a gente já falou isso outras vezes também, né? O jornalismo passa por uma crise, infelizmente, os revisores estão...
Sendo demitidos.
Fica a nossa solidariedade também ao passaralho que aconteceu na editoria de esportes da Toda Poderosa lá, mas enfim, não chega a ser um menino Neymar. Então vamos passar para os peões da semana.
Os peões.
A bullet from the back of a bush.
Felipe, quem que é o peão isolado da semana? Aquele que não sai do lugar e muitas vezes até... não dá pra voltar, o peão não anda pra trás, né? Mas na metáfora aqui, alguns até andam pra trás, viu?
Ele está isolado na água, nesse caso.
Porque é uma ilha.
Isso, o peão isolado vai pra Malta, né? Que, enfim, você tem uma jornalista... né, correndo o risco de vida por ter denunciado figurões, e aí o carro dela explode, então não dá para não dar o peão isolado para o governo de Malta, né, por essa situação, até porque os governantes de Malta são parte dos suspeitos número um. Né, então tá aí, peão isolado vai para Malta, ali no meio do Mediterrâneo.
E nessa semana temos um peão promovido triplo, né? Já que foram três novos chefes de Estado eleitos nessa
semana. Dois chefes de Estado e uma chefe de agência.
Ah, sim.
O Sebastian Kurz, né, o novo premier austríaco, a Jacinda Ardern, a nova premier da Nova Zelândia, e tivemos a eleição da Audrey Azoulay, ex-ministra da Cultura da França, para ser a nova chefe da Unesco, a nova diretora-geral da Unesco.
E cabe ressaltar que ela é judia, né?
Isso! Então... você tirou de mim!
tirei. Tava ali disputando para ver quem fazia o gol, fui lá e empurrei para dentro.
Então, assim, teve... semana passada a gente teve Estados Unidos e Israel anunciando que vão sair da Unesco por preconceito contra Israel. E aí, essa semana, o Qatari Ahmad bin Abdulaziz perdeu o segundo turno contra a Azoulay e ela ganhou, e ela é judia de ascendência marroquina. Vai ser a segunda vez que a direção da Unesco será de um francês, né? No caso, uma francesa, antes foi um francês. Então, tá aí os três peões promovidos da semana.
Bem, passemos para as dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes?
Hoje, né, dia 19, se bem que agora já é dia 20, então a gente está gravando o programa na sexta, como sempre, ninguém pode reclamar. Nós tivemos a morte da atriz francesa Danielle Darrieux. Ela estava com 100 anos. Embora ela seja um grande nome do cinema, eu admito minha total ignorância sobre a sua obra, né? Até porque ela é da era de ouro do cinema, né? A época dos anos 50 e tal. Porém, todavia, entretanto, tem um filme que eu já assisti, que eu gosto muito, que tem a participação dela, que é a animação Persepolis, baseada no quadrinho de mesmo nome. E na versão original, em francês, ela é a voz da avó. Então eu vou dar a dica do Persepolis, seja animação, seja o quadrinho, né, mas aí por conta da morte da Danielle Darrieux, que foi aí uma das principais atrizes da era de ouro do cinema, e morreu hoje aos 100 anos de idade, imagino eu, 100 anos bem vividos.
Bem, eu vou indicar dois filmes, né? Já tinha falado do Falcão Negro em Perigo anteriormente, acho que você também já tinha indicado no Xadrez Verbal, né?
Possível.
Mas eu vou indicar também o Capitão Phillips, de 2013, que fala justamente sobre o primeiro sequestro, né, de um navio estadunidense em 200 anos. O filme é protagonizado pelo Tom Hanks, mas um dos piratas, né, o que é interpretado pelo Barkat Abdi, o personagem chama Mus, ele foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante e ganhou também o BAFTA no ano seguinte, em 2014. E o outro filme que eu vou indicar está naquele serviço de streaming lá, que a gente não cita o nome por motivos comerciais, a gente aceita conversar, mas é o filme El Candidato, uma produção rioplatense, né, já que uniu Argentina e Uruguai, que fala sobre um candidato fictício para uma eleição fictícia, mas mostra como é criada a campanha em torno desse candidato. O filme passou no último Festival de Cinema Latino-Americano aqui de São Paulo, então vale bastante a pena. Considerações finais, Felipe?
Apenas as de sempre, agradecer todo mundo aí pelo prestígio, pelo carinho, divulguem o programa, divulguem o podcast e, finalmente, para quem os nossos ouvintes de Curitiba, na terça-feira eu estarei junto com o Thiago Hansen, do Salvo Melhor Juízo, e ex-integrante dos Hanson, num evento na Unicuritiba. Eu vou ter uma fala sobre o papel da ONU, inclusive a minha palestra se chama A ONU Não Existe. Para quem quiser acessar a programação na íntegra do evento, vai lá na página da Unicuritiba ou na página do Facebook da Unicuritiba. Eu sou, e isso daqui não é falsa modéstia, né? Eu sou o palestrante mais insignificante de todos. Estamos falando do ex-comandante da Minustah, estamos falando de professores universitários, estamos falando de muita gente graúda e eu lá de bicão falando bobagem. Então, para quem estiver em Curitiba, na terça-feira, às 19 horas, eu estarei lá falando algumas bobagens.
E o Felipe falou, né, em divulgar o podcast, mas divulguem a mídia podcast também, já que no próximo sábado, dia 21 de outubro, é celebrado o Dia do Podcast no Brasil. Então, se você acompanha o nosso trabalho ou de outras pessoas, né, envolvidas com a produção de podcast no Brasil, use a hashtag Dia do Podcast, já que a data relembra, né, a publicação do primeiro podcast aqui no Brasil, que foi o Digital Minds do Danilo Medeiros, começou em 21 de outubro de 2004. Então, se vocês forem divulgar o Xadrez Verbal ou outros programas aqui da Central 3 e de outras produtoras, usem a hashtag Dia do Podcast durante essa semana para fortalecer a podosfera brasileira. E a música de encerramento dessa semana, ela tem a ver com duas efemérides, né? A gente já falou dos 95 anos da BBC no Semana na História, e também na semana que vem completa-se 40 anos do lançamento do álbum Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, que foi o álbum de estreia da banda liderada pelo Johnny Rotten. E a gente cruzou, né, as duas informações, e os Sex Pistols estão numa lista com pelo menos outros 66 músicas, né, outras 66 músicas que foram banidas da BBC, no caso God Save the Queen, que foi o principal single, né, desse álbum de estreia. Ele foi até lançado antes, em maio daquele ano, só que a gente vai tocar aqui para juntar, né, fazer esse crossover aí dessas duas efemérides. Então a gente encerra o programa com God Save the Queen, na voz do Joãozinho Poli.